Prorrogação. Aqui ninguém fica em cima do muro.
Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 2 de maio de 2011, e este é mais uma edição do Prorrogação. Meu nome é Felipe Mittelmann, estou aqui com Gonçalo Luiz, e essas são as principais notícias da manhã. Flamengo e Vasco empatam 0-0 na final da Taça Rio. Flamengo vence nos pênaltis e é campeão estadual.
No Fluminense, o lateral esquerdo Júlio César, que era dúvida, tem boas chances de jogar na quarta-feira contra o Libertad no Paraguai. Já no Botafogo, o volante Rodrigo Mancha, que há pouco tempo chegou ao clube, vai ser dispensado, pois não está nos planos do técnico Caio Júnior.
Também nos pênaltis, Corinthians supera Palmeiras e vai fazer a final do Campeonato Paulista contra o Santos.
E também as principais notícias do esporte pelo mundo e os outros esportes, como basquete, natação, você acompanha agora no Prorrogação.
Então, Gonçalo, tivemos uma partida interessante ontem pela final da Taça Rio. Flamengo e Vasco fizeram um jogo bem igual. O que, você tem assim para nós falar sobre o jogo?
Foi um jogo bastante movimentado, mas aquele típico 0-0, né? O 0-0 que a gente tem visto nos últimos tempos. Um jogo muito movimentado, com poucas chances criadas de parte a parte. O Vasco jogou um pouco melhor, principalmente no primeiro tempo, atropelando pela direita ali, com o Éder Luiz e a chegada também do Alan pelo setor, com o Felipe encostando, a saída da área do Alexandre. E o Flamengo mais uma vez sofreu com os problemas na lateral esquerda com o Rodrigo Alvim. Mas depois que o Luxemburgo deslocou o Botinelli para ajudar o Alvim ali pelo setor, o jogo se igualou. As duas equipes de fato ficaram presas na intermediária do adversário, pouco chegaram dentro da área e não conseguiram criar muita coisa. Isso gerou o 0-0 e a decisão por pênalti.
Com mais informações sobre a partida, nós temos Camille Pericê.
O bonde sem freio vence campeonato carioca invicto. A disputa pela Taça Rio entre Flamengo e Vasco foi decidida ontem nos pênaltis, no estádio do Engenhão. Terminados os dois tempos sem nenhum saldo de gols, os jogadores demonstraram tensão ao encarar o goleiro do adversário. Houve 3 erros na cobrança por parte do Vasco e 1 do Flamengo. Ficou claro o desconforto de profissionais acostumados a cobrar pênaltis, como Bernardo e Felipe Bastos, que chutaram para fora. Com isso, o Vasco entrega o título novamente ao seu maior rival, que comemora a 32ª conquista, 2 à frente do Fluminense.
Uma coisa que eu acho interessante dos últimos anos, não é só como o Flamengo vem vencendo um número muito maior de títulos do que todos os outros, é também a como o time tem superado os adversários em cobranças de pênalti sistematicamente.
É impressionante, mas o Flamengo também tem contado com a participação de grandes goleiros, né? Só nessa década aí de 2000 a 2010, Júlio César, o Bruno mais recentemente, agora o Felipe, que tem tido grandes atuações nas cobranças de pênalti. Agora um detalhe interessante, Felipe, você sabe mais ou menos a área de um gol, de uma baliza? São quase 18 metros quadrados, isso é maior que o meu quarto. E os jogadores do Vasco não conseguiram acertar a bola naquele retângulo.
A pontaria não estava muito boa ontem mesmo, não.
Isso porque o Vasco treinou pênalti durante a semana.
Imagina se não tivesse treinado. Com isso, com a vitória, o Flamengo conquista seu 32º título estadual, aumenta a distância para o Fluminense e elimina a necessidade de finais. Assim, tanto o Flamengo quanto o Vasco, daqui até a estreia no Brasileiro, só tem a Copa do Brasil. E serão 2 bons jogos, não é?
Com certeza serão 2 bons jogos, o Vasco pega um adversário dificílimo de se enfrentar dentro de casa, que é o Atlético Paranaense, vai para o Paraná, vai para a Arena da Baixada enfrentar o rubro-negro paranaense e vai ter que se superar, vai ter que jogar um pouquinho mais do que jogou contra o Flamengo. Não que a atuação do Vasco tenha sido ruim, mas é um novo mata-mata, nova partida decisiva na casa do adversário e a gente lembra sempre que o gol fora de casa é muito importante na Copa do Brasil.
Enquanto isso, no dia seguinte, na quinta-feira, o Flamengo enfrenta o Ceará no Engenhão. Sem querer falar dos recentes apagões, tem alguma chance do Flamengo dar uma sumida que nem deu contra o Vasco?
Chance sempre tem. O time do Flamengo não tem jogado de forma regular. O próprio Ronaldinho Gaúcho, que é a grande estrela da companhia, não tem tido grandes atuações. Ontem não foi diferente, não jogou bem. Inclusive, foi desleal em alguns lances, merecia até mesmo ter sido expulso. Mas a arbitragem tem sido condescendente com a violência do Ronaldinho nessa chegada dele ao Flamengo. E o Flamengo pode sim ter um apagão. Tem dificuldade na lateral esquerda, tem dificuldade no meio de campo, mas o Williams, que foi expulso ontem na final, vai jogar tranquilamente. E o Flamengo tem, na minha opinião, as maiores chances de se classificar sobre o Ceará.
No nosso próximo bloco, nós teremos as principais notícias de Fluminense e Botafogo e tudo sobre o Clássico Paulista.
De olho na Copa. Análise tática, como você nunca viu.
Olá, amigo ouvinte, estamos de volta para as notícias do futebol pelo Brasil.
Fluminense e Botafogo não jogaram ontem, tiveram que assistir à grande final, mas não ficaram parados. No Botafogo, houve a notícia que o Rodrigo Mansa vai ser dispensado, enquanto o Fluminense tem informação de que o Júlio César talvez possa jogar, mas informações com Lívia Cunha e Fernanda Mendes.
Volante está fora dos planos. O volante Rodrigo Mansa, do Botafogo, será um dos dispensados na reformulação de elenco que o time vem fazendo. O clube informou ao jogador que ele não se encaixa na filosofia do técnico Caio Júnior na formação do grupo para o brasileiro. Mancha foi emprestado ao Alvinegro pelo Santos e há informações de que o Bahia estará interessado no jogador. O primeiro amistoso do Botafogo na pré-temporada será contra o Friburguense. A renda do jogo será destinada a ajudar na reconstrução de Nova Friburgo. Estima-se que a partida aconteça às 4.
Já os tricolores podem cruzar os dedos. Existe a possibilidade de que o lateral esquerdo Júlio César jogue contra o time paraguaio Assunção, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Após sofrer lesão leve no ligamento lateral do joelho esquerdo, o jogador passou por tratamento intensivo e será reavaliado hoje. Caso seja autorizado a viajar para a capital paraguaia amanhã, o lateral evitará uma grande dor de cabeça para o técnico Enderson Moreira. O treinador precisaria improvisar um lateral esquerdo, pois ainda não pode contar com o jogador Carlinhos. Caso não haja outro jogador disponível, o esquema do jogo pode mudar do 4-4-2 para o 3-5-2.
Bom, e agora?
Então, Gonçalo, qual é a expectativa que a torcida do Fluminense pode ter para esse jogão de quarta-feira?
É das melhores possíveis. O resultado conquistado dentro de casa foi essencial, foi maravilhoso. Assim, tirando o gol que sofreu em casa, né? Na Libertadores, a mesma história da Copa do Brasil, o gol qualificado fora de casa. Tirando esse gol sofrido pelo Fluminense no Engenhão, o resultado é dos melhores possíveis, uma vantagem de 2 gols de diferença para você levar para casa do adversário. Esse time do Libertar, embora tenha tido uma atuação quase apática no Engenhão, com alguns momentos de brilhantismo, atacando o goleiro Ricardo Berna, Não jogou bem, mas a torcida paraguaia tem muita confiança nesse time do Libertad. Alguns dizem até que é o melhor time da história do Libertad. É um jogo difícil fora de casa, num estádio pequeno, com torcida em cima dos jogadores do Tricolor. Mas o resultado que foi feito aqui, com essa gana, com essa moral que o Fluminense ganhou nos últimos jogos, com a classificação difícil que teve na Libertadores, o Fluminense tem chance de... Se não conquistar um grande resultado novo, uma nova vitória ou até um empate, de conseguir a classificação pela vantagem que levou do Rio de Janeiro.
Vou passando a falar um pouco mais do futebol pelo resto do Brasil. Ontem, também pelo Paulista, pela semifinal, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram num jogo muito tenso, muito, muito, muito brigado, com reclamações de arbitragem dos dois lados, expulsões e nos pênaltis também, porque o jogo foi 1-1, o Corinthians bateu o Palmeiras e vai fazer a final contra o Santos.
É isso aí, Felipe. Eu confesso não ter visto esse jogo pelo Campeonato Paulista, mas era um jogo também que prometia muito, prometia ser muito equilibrado e tinha esse clima de tensão já desde antes. Tinha esse clima de tensão desde ao longo da semana, um clima muito parecido também com pressão sobre a arbitragem, algo semelhante ao Barcelona e Real Madrid, guardadas as devidas proporções. Vamos com mais informações desse clássico de São Paulo com o Thiago Nicásio.
Timão vai à final após derrotar o Palmeiras nos pênaltis. Corinthians e Palmeiras jogaram ontem, no Pacaembu, pelas semifinais do Campeonato Paulista. Após empate de 1-1 no tempo normal, o Corinthians venceu o Palmeiras nos pênaltis por 6-5 e passou à final do campeonato. Atuando com um jogador a menos desde 24 minutos do primeiro tempo, quando Danilo foi expulso, o Palmeiras saiu na frente do placar com um gol de Leandro Amaro, de cabeça, aos 7 minutos da segunda etapa. Aos 19, o William empatou para o Corinthians, também de cabeça. Nos pênaltis, o goleiro Júlio César, do Corinthians, pegou a cobrança de João Vitor e levou o timão à final do Campeonato Paulista. É bom lembrar que a maioria no estádio do Pacaembu era de torcedores palmeirenses, que tinham 95% da carga de ingressos.
Análise tática, como você nunca viu.
Essa questão dos ingressos foi outra das questões que esquentou esse clássico do Pacaembu de ontem, que botou o Corinthians na final contra o Santos. O que você acha desse confronto, Felipe?
Olha, eu acho um confronto muito equilibrado. Assim, o Corinthians vai ter a vantagem de fazer o segundo jogo no Pacaembu, de ter a maioria da torcida, como o Palmeiras teve nesse jogo, agora a seu favor. E, assim, o Santos ainda está tendo que dividir suas atenções com a Libertadores, enquanto o Corinthians já não tem mais jogo nenhum para fazer no meio de semana. Então, isso pode ser uma vantagem para eles nessa decisão.
E será que a defesa do Corinthians vai conseguir parar esse ataque do Santos?
Essa é a pergunta que todo mundo está pensando em São Paulo. No nosso próximo bloco, teremos tudo sobre a nova goleada do Cruzeiro, o clássico entre Inter e Grêmio e o futebol pelo mundo. Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso Prorrogação, agora para falar sobre os outros estaduais mais importantes do país. Em Minas Gerais, ninguém para o Cruzeiro, é isso mesmo, Gonçalo?
É isso mesmo, é o melhor time do Brasil na atualidade, é o time que melhor toca a bola, que mais participa, que mais se movimenta. O Cuca está com esse grupo na mão, o Cuca gosta de jogar para frente, monta esquemas difíceis de serem parados pelos adversários. E o Cruzeiro vem fazendo grandes campanhas, tanto no estadual quanto na Libertadores, onde conquistou, se eu não me engano, a melhor campanha da primeira fase.
Isso mesmo,
no torneio.
Com mais informações sobre a partida, Júlia Mandil.
O Cruzeiro deu mais uma goleada no América de Teófilo Otoni na segunda partida das semifinais do Campeonato Mineiro, dessa vez pelo placar de 5-1. A Raposa vai enfrentar o Atlético Mineiro na final. Na quarta-feira, a equipe celeste recebe o Onça Caldas pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.
É isso aí, Felipe. E os pênaltis estavam à solta mesmo pelo Brasil, né? Nos outros campeonatos estaduais, não só no Carioca, onde o Flamengo venceu o Vasco, São Paulo, onde o Corinthians venceu o Palmeiras, e também lá no Rio Grande do Sul, não é isso?
Exatamente. Inter e Grêmio fizeram um jogo bastante disputado. O Inter saiu na frente, mas o Grêmio conseguiu empatar no finzinho. A partida foi também para os pênaltis e nela o Inter se superou e, ao contrário do Rio de Janeiro, garantiu a final. Mais informações com Janaína Dória.
No primeiro encontro entre Falcão e Renato Gaúcho, treinadores ídolos em seus clubes, deu Falcão. Após empate de 1-1 no tempo normal, o Internacional derrotou o rival Grêmio nos pênaltis por 4-2 e conquistou o segundo turno do Gauchão. Com esse resultado, serão necessárias mais duas partidas para se conhecer o campeão. O duelo entre os rivais ficará ainda mais acirrado caso os dois times se classifiquem para a próxima fase da Libertadores. Se isso acontecer, os dois se enfrentarão 4 vezes em apenas 2 semanas.
Serão 2 semanas muito movimentadas, né?
Com certeza, 2 semanas bastante tensas já para o pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, que é um estado dividido entre azul e vermelho. Vai pegar fogo durante 2 semanas, quarta, domingo. Tem que ver se os jogadores não vão cansar de se enfrentarem, né?
É verdade. O futebol, entretanto, não acontece só aqui no Brasil. Pelo mundo, novamente, Júlia Mandil.
Giro pelo mundo.
O Milan está a um empate de se consagrar campeão italiano. Na próxima rodada, contra o Roma, um simples empate pode dar o título para a equipe de Silvio Berlusconi. No clássico inglês, o Arsenal levou a melhor sobre o líder Manchester United, com a vitória por 1 a 0. Mesmo com a derrota, os Diabos Vermelhos continuam em primeiro na tabela. Barcelona e Real Madrid foram derrotados no Campeonato Espanhol. As duas equipes voltam a se enfrentar esta semana, na segunda partida da Liga dos Campeões da UEFA.
Esse jogo entre Real e Barça é um dos mais esperados do mundo para essa próxima semana. Rapidinho, a gente vai para o intervalo e já estamos de volta para o nosso último bloco.
Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Basquete, pela audioativo.com.
Olá, amigo ouvinte, estamos de volta com o último bloco do nosso Prorrogação e agora vamos dar um giro esportivo por esse fim de semana, começando com o UFC, que teve uma luta importantíssima agora neste fim de semana. Quem tem as informações é o Thiago Nicásio.
Brasileiros vencem suas lutas no UFC 129. Na despedida da lenda Rand Couture do MMA, quem brilhou foi o brasileiro Lyoto Makida. Com um chute ao estilo Karate Kid, o brasileiro se recuperou de duas derrotas seguidas e nocauteou Couture, que abandonou os rings aos 47 anos. Outro brasileiro a lutar na noite, José Aldo Júnior, manteve o cinturão dos pesos pena, derrotando o canadense Mark Hominick numa luta épica. No combate principal da noite, o meio-médio Jorge St-Pierre garantiu o cinturão ao derrotar o americano Jack Shields. O UFC 129 foi realizado em Toronto, Canadá, para um público de 55 mil pessoas. Com informações do basquete, Fernanda Mendes.
Basquete, pela audioativo.com.
Pela NBB, o Pinheiros derrota o Joinville por 93-82 em São Paulo e se classifica para a semifinal. Ao fechar a série por 3-2, a equipe garantiu o representante paulistano entre os quatro melhores do país, fato inédito nos últimos 14 anos. Os confrontos semifinais ainda estão indefinidos. Já na NBA, o Miami Heat sai na frente do Boston Celtics na semifinal da Conferência Leste. Liderado por Dwayne Wade, autor de 38 pontos, a equipe da casa chegou à vitória por 99-90. Pelo Oeste, o Memphis Grizzlies derrotou o Oklahoma por 114-101.
E para encerrar o nosso Prorrogação, notas rápidas sobre o que aconteceu no mundo do esporte. Djokovic vence em casa e chega a 27 partidas invicto. O sérvio derrotou o espanhol Feliciano Lopes por 2-7-0 e conquistou o ATP 250 de Belgrado.
No vôlei de praia, Juliana e Larissa venceram as donas da casa, Shen e Xi, por 2-7-1 e conquistaram a etapa da China do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.
Esportes aquáticos.
O campeão olímpico Sérgio Cielo vai competir em 6 provas de troféu Maria Lenk. Nesta segunda, no Parque Aquático Maria Lenk. Não, vou foder. Com entrada gratuita.
A seleção brasileira de futebol de areia venceu o México por 3-1. Gols de Buru, Jorginho. Gols de Buru, Jorginho e quem?
Anderson.
E foi campeão da Copa Miami.
Acelere na Áudio Ativo. Sua pista, seu portal.
A forte chuva que caiu na tarde do último domingo atrapalhou o andamento da etapa de São Paulo da Fórmula Indy e causou muitos acidentes. A prova, a quarta da temporada, foi interrompida 2 vezes e terá sua relargada nesta segunda, às 9 horas da manhã. Tony Canaan e Hélio Castro Neves já abandonaram a prova.
Na primeira partida do desafio internacional de futsal, o Brasil venceu a Ucrânia por 3-0, com 2 gols de Neto e outro de Gé. As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira.
Então, ouvintes, esse é o final da nossa Prorrogação. Nós nos encontramos novamente na próxima segunda-feira. Tenham um bom dia.
Até lá. Abraço.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo. Sua rádio. Seu portal.